rápido para corrigirmos rapidamente esta injustiça, porque a dignidade e o direito de todas as pessoas não tem e não deve depender da sua condição, e é isso que estamos aqui a discutir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Emanuel Câmara, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com certeza, que vai acompanhar estas duas iniciativas parlamentares, quer do Grupo Parlamentar do PSD, quer também da representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Naturalmente que, e infelizmente, também temos duas regiões autónomas, a da Madeira dos Açores, e naturalmente quando um cidadão fica privado da sua liberdade e fica sobre a alçada do Estado, é natural que esse Estado é o primeiro responsável pelo seu mesmo cidadão. Portanto, ele tem que ser responsável pelo cumprimento, quando é cumprimento da pena, que naturalmente e por vezes a ilha da sua origem não tem estabelecimento prisional, por vezes tem que se deslocar para outra ilha e por vezes, por outras várias razões, até para o espaço continental. Por várias razões. Poderá ser a sublotação, como aconteceu com este cidadão açoriano, mas também como medida de gestão, de logística e também medida de segurança, porque é muito importante, talvez, também salvaguardar tanto a esses mesmos cidadãos. Portanto, a partir daí, é natural, depois de cumprir a pena, que seja a entidade que tem essa alçada, essa responsabilidade, neste caso concreto, a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, que assuma que esse cidadão, que estava deslocado sem querer, diremos assim, que o ponha e que assuma os custos do regresso à sua ilha. Se infelizmente também acontecer, às vezes acontece infelizmente, esse cidadão morre, naturalmente a transladação do corpo terá que vir para a sua ilha e terá que ser suportado pelo próprio Estado, pela entidade que tem essa tutela, e não pelos familiares, que com certeza já bastou estar privados do seu familiar, ter que assumir os seus encargos. Portanto, esta situação é pacífica. Por analogia, esta situação também pode se pôr em relação aos jovens, portanto, que neste caso aos menores, que não entram para um estabelecimento prisional, vão para um centro educativo e naturalmente, não vou-me repetir, mas naturalmente temos de ter os mesmos procedimentos e a mesma atenção. Portanto, eu penso que será uma matéria com alguns ajustamentos, é verdade, em termos em sede de especialidade e na respectiva comissão serão ajustados e naturalmente terão também a colaboração dos deputados do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A omissão que justifica esta iniciativa legislativa é profunda e grave, mas a solução é relativamente simples e, portanto, eu acho que nós podemos falar sobre o assunto de forma também ela simples. Em primeiro lugar, cumprimentar o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. De facto, a situação concreta que justificou a iniciativa, uma situação de sobrelotação em Ponta Delgada, de morte num outro estabelecimento prisional no continente e a transladação do corpo e a dificuldade de suportar essa despesa, justifica todas as outras alterações, quer no sistema prisional, quer nos centros educativos, ou seja, quem não está a cumprir pena na ilha de onde é natural ou onde reside, tem direito a ser ressarcido, ele ou a família no caso de morte, das despesas de retorno a essa ilha. Isso tem a ver com um princípio fundamental da nossa Constituição e da nossa lógica autonómica, que é o princípio da continuidade territorial. Ninguém pode ter, em circunstância alguma, nem sequer estando preso, uma despesa adicional por ser residente numa ilha e não ser residente em território continental. E, portanto, a solução é mesmo esta. O Estado assume a responsabilidade em vida ou em morte, assume a responsabilidade no sistema prisional ou nos centros educativos. É por isso que acompanharemos a iniciativa e achamos que ela faz todo sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Parece-me que há um amplo consenso nesta matéria. Aliás, poderíamos duvidar sobre a necessidade de legislação, porque tecnicamente é sempre desejável não ter que legislar sobre o bom senso. O bom senso deveria ditar que esta solução fosse aquela que era aplicada sem necessidade de aprofundar a legislação. Em todo caso, sendo esta a circunstância, faz todo sentido aquilo que é proposto. Já foi aqui dito também pelo Sr. Deputado João Almeida o princípio da continuidade territorial, que não pode ser um princípio olvidado para determinados efeitos, mesmo para este deve ter. Agora, já foi também aqui tocado algo leve, e eu queria sublinhar esse ponto, é que o que está na origem de alguns destes casos, não todos, será, nomeadamente, em São Miguel, o problema da sobrelotação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada e as condições que existem nesse estabelecimento. E, portanto, é uma obra e uma intenção de construir um novo estabelecimento que tem sido adiado ao longo dos anos. É importante que se concretize. E eu lembro-me bem de ver, por exemplo, o antigo deputado Miguel Arruda a fazer um vídeo à porta do estabelecimento, do futuro estabelecimento prisional de São Miguel, ainda antes de ter atingido o estrelato, e não sabendo nós, na altura, que o fazia, eventualmente, até na ótica do utilizador. Portanto, nós não sabíamos nada do que viria a acontecer. E, todavia, ele alertava, de facto, para uma questão pertinente, que é o problema do estabelecimento prisional de São Miguel. E, portanto, faz sentido resolver o problema como o Sr. Deputado propõe, faz sentido também que o problema da sobrelotação de vários estabelecimentos prisionais, nomeadamente do de São Miguel, que venha a ser resolvido logo possível, porque é uma maneira também de evitar que haja estas situações das pessoas serem desviadas dos locais onde teriam eventualmente que estar a cumprir as suas penas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão é, não se compreende que, de facto, esta questão não esteja já resolvida. E eu creio que isso é que gera alguma indignação. Obviamente que acompanharemos estas propostas que estão em discussão. Se há um cidadão recluso que foi transustado do transfer para o continente, caso de falecimento, seja do estabelecimento prisional, ou seja, algum jovem em centro educativo, faz de facto todo o sentido que o Estado assuma a trasladação do respectivo corpo. É uma questão de justiça, é uma questão de dignidade também para com as famílias. Eu gostaria ainda de introduzir um aspecto, porque nos pareceres que foram entretanto recebidos, em particular no parecer do Conselho Superior de Magistratura, há uma referência de que, aliás, refere que na iniciativa em particular do PSD não há referência aos inimputáveis em internamento, a imputáveis internados. Eu creio que vale a pena, em quadro de especialidade, pois também ter em conta esta sugestão que é feita. Eu, neste debate, há uma questão que eu gostaria ainda de referir, aproveitando as matérias que estão em discussão, para abordar um conjunto de problemas que afeta os estabelecimentos prisionais, seja a necessidade do investimento e a requalificação para garantir condições de dignidade para os reclusos, a falta de profissionais que há, quer nos estabelecimentos prisionais, quer nos centros educativos, a questão das carreiras, a questão da valorização dos seus profissionais, aliás, é do conhecimento de todos, tem sido identificado ainda há poucas semanas na primeira comissão, debatemos inclusivamente com a questão dos centros educativos e havia vários aspectos que tinham sido colocados e estas são matérias, quer em relação aos profissionais, mas também a necessidade de resposta em saúde mental, nomeadamente para os jovens, e estas são matérias que não podem também ser esquecidas e que exigem uma intervenção e uma resposta por parte do Governo, e eu aproveito esta oportunidade também para sinalizar estes problemas, mas sobretudo para colocar a necessidade, de facto, que o Governo do PSD e do CDS também responda a estes problemas, que invista e que efetivamente garanta os meios que são necessários para a intervenção nestas áreas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Idalina Durães, do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei número 129 procede à alteração de vários diplomas estruturantes no âmbito da execução das penas, do regime prisional e da justiça tutelar educativa, incidindo de forma particular na realidade das regiões autónomas. Esta iniciativa teve origem num caso concreto, em que se verificou uma situação injusta na qual o Estado se recusou a assumir as despesas de transladação de um corpo, alegando a inexistência de norma legal para o efeito. O objetivo do diploma é atribuir ao Estado, através da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, a responsabilidade pelas despesas de transporte, do regresso às ilhas de residência, dos reclusos, dos menores internados e também para as situações excepcionais no que concerne à transladação de corpos em caso de falecimento, quando o cumprimento da pena ou da medida ocorre fora da ilha de origem. O Chega considera que, sempre que a administração pública determina a colocação de um cidadão fora da sua área de residência, é razoável que assuma os encargos decorrentes dessa decisão. Do ponto de vista da responsabilidade administrativa e da igualdade entre os cidadãos. Contudo, importa sublinhar que a aplicação deste regime deve ser acompanhada de uma avaliação rigorosa de custos envolvidos, com identificação clara dos encargos e mecanismos de controle eficazes, de forma a evitar desequilíbrios financeiros e assegurar a boa gestão dos recursos públicos. É igualmente importante destacar que esta medida não representa um benefício adicional para os reclusos ou para menores internados, nem altera os princípios fundamentais da responsabilidade penal tutelar. A execução das penas e das medidas de internamento deve continuar a assentar na disciplina, na segurança e no respeito pelas vítimas. Também, no âmbito da justiça tutelar educativa, aplica-se a mesma lógica, que é de assegurar proteção institucional adequada, sem prejuízo da avaliação contínua das medidas e do seu impacto. Dito isto, o Chega acompanha o debate com toda a atenção que lhe é devida e analisará com rigor a execução prática deste projeto de lei e os respectivos encargos financeiros que deles possam advir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha esta iniciativa do PSD. Achamos que, efetivamente, estamos a falar sobre uma responsabilidade do Estado que não deve ser ignorada, seja no caso da transferência para fora da zona de residência, em particular da região autónoma, ou até mesmo em casos como a transladação de corpos. No entanto, lamentamos apenas que o PSD não tenha permitido que se discutisse mais aprofundadamente a lei tutelar educativa. O PAN tinha apresentado uma proposta que visava, naquilo que diz respeito, como é evidente, às respostas terapêuticas, à mudança de instituições e falhas que também existem aqui, aproveitar este momento de revisão para fazermos uma revisão mais alargada, porque aquilo que não nos faz sentido, e não queremos em nada retirar a justiça da iniciativa que estamos a discutir, é estarmos sistematicamente a rever um diploma quando o podemos fazer num único momento. É certo que em especialidade há ainda questões que urge a melhorar aqui assim, e nesse sentido nós iremos na especialidade fazer essas propostas, mas lamentamos que não tenham permitido de facto esta revisão mais alargada, porque a bem dos jovens que precisam de ter uma verdadeira medida reparativa e não apenas sancionatória, acho que seria de toda a justiça podermos ter tido este momento de debate que infelizmente ficou de fora do Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer o consenso e aquilo que foi a sintonia com o espírito que subjaz à iniciativa e gostaria de aproveitar também este momento de encerramento para fazer um bocadinho um enquadramento histórico, porque justifica-se. Esta iniciativa foi apresentada na 15ª Legislatura e acontece, isto é, logo a seguir ao acontecimento, e acontece que nós tivemos duas eleições legislativas pelo meio. E às vezes nós esquecemos que as duas eleições legislativas introduzem ruído e as iniciativas caducam, como foi o caso. E essa explicação é relevante porque as pessoas dos Açores hoje em dia ficam um pouco confusas, porque se aperceberam que